Vamos para a primeira leitura.
Leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos do 7 ao 9, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor.
Graças a Deus pela sua santa palavra. Meus irmãos, que leitura bonita esta. As leituras da quaresma são mais compridas, porque é um tempo no qual a gente deve se alimentar mais da palavra de Deus. Vamos lá. A gente tem aqui na leitura de hoje a narrativa do pecado original. É claro que os primeiros capítulos do livro do Gênesis não são história no sentido de jornalismo. São contos como as parábolas de Jesus para nos explicar o sentido da vida, o porquê a vida é assim. E qual o plano de Deus para a nossa vida? Então vamos acompanhar, se você tiver com a Bíblia aí, acompanhe porque vale a pena. É o capítulo 2 do livro do Gênesis, a partir do versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. É isso mesmo. A nossa raça, como todos os outros seres, vem da terra. A gente tem tanta coisa igual aos outros animais. Muitos dos nossos instintos, muitas das nossas percepções sensoriais, muito do dinamismo da nossa vida vegetativa, é igual aos animais. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O homem é pó, o homem não é Deus. Era o que a igreja dizia na quarta-feira de cinzas: lembra-te que és pó, e ao pó has de tornar. Tu não és Deus, ó homem. Tu não és Deus, tu és pó, tu és tão débil, tu és tão frágil. É pela graça do Senhor teu Deus que tu és alguma coisa de verdade. Por isso a Escritura diz, olha, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o homem é corpo, o homem vem do pó da terra, é instinto, e o homem é alma, tem um nefesh. O que é nefesh? Em hebraico, nefesh, em grego, psique, em latim, anima, em português, alma. O homem tem uma vida, e uma vida inteligente. Então, o homem é corpo, é bazar, é carne, é soma, em grego, corpo, e o homem é nefesh. Em hebraico, psique, em grego, anima, em latim, o homem é vida, mas não a vida qualquer, vida inteligente. Mas isso não basta. Não basta, olha, ser só corpo e alma não basta. Isso é o que São Paulo vai chamar de homem psíquico. É o homem na altura somente da sua inteligência. É preciso que o homem passe disso e seja homem cheio do Espírito de Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Deus nos dá esse Espírito em Jesus Cristo. Mas escutem só. Deus, então, criou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, a vida inteligente. Depois, o Senhor Deus plasmou um jardim em Éden, ao Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. Então Deus não pensou o mundo para ser um inferno. Deus não pensou o mundo para ser um caos. A Escritura diz de um modo poético, bonito, que Deus quer a nossa felicidade. Que Deus criou o homem e o colocou num pomar. Esse jardim é um pomar. Com água, com alimento, para o homem ser feliz. A própria natureza, a própria criação, ela revela a bondade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Infelizmente, né, o homem destrói essa natureza. Com o pecado, a criação foi submetida também ao cativeiro. Mas, escute só, e Deus coloca no meio deste pomar duas árvores. Eita, aqui é que está o nó da história. No meio da vida do homem, no meio do coração do homem, Deus coloca duas árvores. A árvore da vida. Que vida é essa? A vida divina. A vida que não é só corpo e alma. A vida que não é só uma vida inteligente. É a vida bem-aventurada, a vida imortal, a vida eterna. A vida que só Deus tem, a vida divina. Deus colocou no meio do paraíso esta árvore que dá o fruto da vida. Preste bem atenção. E colocou uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do direito de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Escute só. E você já sabe que Deus proibiu a gente de comer dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer isso? O homem não tem o direito de decidir o que é bem e o que é mal. O homem tem o direito e o dever de conhecer o bem e o mal, de saber o que Deus chama bem e fazer o bem, de saber o que Deus chama mal e obedecer a Deus e evitar o mal. Deus proíbe o homem de decidir por si, por exemplo, que abortar é bem, que trair é bem, que matar é bem. O homem não pode fazer isso. O homem deve saber o que Deus chama de bem e deve fazer, e o que Deus chama de mal e deve evitar. Então Deus coloca essa árvore e coloca a árvore da vida. E proíbe o homem de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Se o homem obedecer, Deus vai dar outro fruto a ele, da outra árvore, da árvore da vida. O homem vai ter a vida plena. O homem vai ser amigo de Deus a vida toda. O homem vai ser feliz. Mas o que aconteceu? Entra aí um personagem miserável, a serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Por que é que a Bíblia coloca aqui no Gênesis o diabo com a forma de serpente? Claro que foi o diabo da serpente, né? A serpente não é o diabo, a serpente é um animal criado por Deus. Mas por quê? Porque na época em que foi escrito este texto, de que época é este texto do Gênesis? É do século X, mais ou menos, antes de Cristo. Então, naquele tempo, Israel era muito tentado pelos cultos idolátricos dos cananeus. E a religião cananeia tinha como símbolo, muitas vezes, a serpente. A serpente como símbolo da fertilidade. E a serpente, pelo jeito dela de andar, se quebrando toda, dá a ideia de quê? De ser traiçoeira, de se insinuar, de ser astuta. Então, por isso, o autor sagrado usa a serpente como símbolo do diabo. Quer dizer, cuidado, porque nesses cultos cananeus que tentam vocês tanto, que seduzem vocês tanto, nesses cultos está presente o diabo. Então, por isso, a serpente aqui faz o papel do diabo, tá certo? Então, a serpente disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Observe como o diabo é safado, como o diabo é mentiroso. Deus permitiu que o homem comesse de todas as árvores do jardim. Só proibiu que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja como a serpente distorce. É verdade que Deus disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? A serpente, como quem não quer nada, dando uma de amiga, de preocupada com o homem, ela quer colocar no coração do homem a desconfiança de Deus. Está vendo? Deus castra a gente. Deus corta a liberdade da gente. Veja, a serpente, como quem não quer nada, com cara de preocupação, de bondade e de verdade, diz uma mentira. Deus não tinha proibido de comer todos os frutos. Aí a mulher cai na besteira de conversar com a serpente. Respondeu a serpente: meu irmãozinho, minha irmãzinha, com o diabo ninguém conversa. O que é conversar com o diabo? É ficar remoendo no coração, dando trela a pensamentos contrários a Deus, de desconfiança. É ficar enchendo a cabeça com o que dizem as novelas, o que insinuam os inimigos de Deus. Então, eu vou começar a conversar com o diabo. Eu vou ficar remoendo no coração pensamentos que depois vão esfriar a minha fé, que vão me levar a duvidar de Deus. Na minha terra se diz que quem conversa sozinho fala com o cão. É verdade. Quer dizer, quem fica remoendo sozinho seus pensamentos, suas preocupações, suas coisas, quem fica remoendo isso sem abrir o coração para Deus, abre a brecha para que o diabo entre. Então é o que a mulher faz, coitada aqui. Veja, não, do fruto, Deus disse, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: não comais, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Quer dizer, do contrário perdereis a vossa vida, perdereis o vosso rumo, perdereis o sentido da vossa existência. Quando o homem ultrapassa os limites que Deus lhe deu e faz como quer, e a gente hoje está fazendo isso, o homem está fazendo isso, o homem não respeita mais a Deus, ele quer interferir na criação do próprio homem. Então vamos para o laboratório fabricar menino. Quero um menino de olho verde, quero um menino de olho azul. Não tenho filho, mas tenho o direito de ter filho. Então vamos fazer fecundação artificial, pegando o que sobrou de embriões e colocando lá numa estufa. Veja só, brincando de Deus, não é? Nasci homem, não quero mais ser homem, quero ser mulher, mudo de sexo, faço como eu quero. O casamento não é mais o que Deus sonhou, um homem e uma mulher. Não, não, a gente faz como a gente quer. A gente é Deus, a gente é dono do bem e do mal. Para que escutar a Escritura? Todo mundo fala na palavra Deus, mas o Deus da minha cabeça. Vi um dia desse, eu estava vendo, eu já disse aqui, programa de televisão, aí entrevistando um artista, um cantor. E você crê em Deus? Creio, mas o Deus não de alguma religião. Claro, todo mundo aí bate palma. Que beleza, olha. Deus sim, religião não. Ora, que Deus é esse? Deus nenhum, Deus da minha cabeça. O Deus que eu faço como eu quero. Não, o Deus verdadeiro nos falou. O Deus verdadeiro nos falou na Sagrada Escritura. O Deus verdadeiro é aquele que se revelou em Jesus Cristo. O Deus verdadeiro é aquele que em Jesus fundou uma igreja e está presente na força do seu Espírito e fala nessa igreja, a Igreja Católica. Então não diga que crê no Deus verdadeiro, se você só crê no Deus da sua cabeça, do seu jeito. Não obedece os mandamentos do Senhor, não obedece as orientações, os preceitos da igreja. Então você não crê de verdade. Cuidado, meus irmãos, não é qualquer Deus, não é qualquer Deus. Mas o homem de hoje se julga Deus e faz do seu jeito. Mas a mulher lembra a serpente: Deus disse: no dia em que comerdes desse fruto, morrereis. Quer dizer, perdereis o rumo, perdereis o sentido da vossa vida. Aí o que é que o diabo diz? A maior mentira. Não, vós não morrereis. Não, podeis fazer como quiser, olha, a vida é vossa. A vida é vossa. Deus não tem que cortar vossas asas, não. Esse Deus é invejoso da vossa felicidade. Esse Deus vos trata como crianças, como escravos. Não, não, não morrereis. Deus está com medo, com inveja de vós. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. Vós sereis como Deus, conhecendo donos do bem e do mal. Pronto. Para que respeitar os limites? Não. A vida é vossa. Deveis fazer como bem quereis e entendeis. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar conhecimento. O pecado nunca parece feio. Se o pecado aparecesse feio, ninguém pecava. O diabo nunca parece feio. Se a gente visse o diabo feio, corria dele. Veja, o mistério do pecado é um mistério de sedução, de mentira, de engano. Parece bom, parece atraente, parece interessante, e aí você cai. Pois bem, a mulher então comeu do fruto e deu ao seu marido. Então, desde o começo, qual é o pecado da humanidade? Qual é o pecado mais profundo, meu e seu, que gera todos os outros pecados? Qual é o pecado original, radical, na raiz de todo outro? É o pecado de querer ser o Deus da gente mesmo. É o pecado de fazer de acordo com a nossa cabeça, achando que a gente pode decidir o que é bem e o que é mal. Que a gente sabe mais do que Deus o que é bem e o que é mal. E esse pecado não é de uma pessoa só, é da humanidade toda. A mulher come, seu marido come também. É um pecado da humanidade. Bom, como o diabo gosta de mentir dizendo meia verdade, porque se dissesse uma mentira toda, a gente não acreditava. O diabo sempre engana a gente com uma meia verdade. O diabo não disse, olha, no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Duas coisas, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Muito bem, comeram, os olhos dos dois se abriram, só que não são deuses, e viram que estavam nus, ou seja, não são deuses. É o que acontece ainda hoje, quando a gente vai ver as consequências do nosso pecado, a gente se descobre nu, coração ferido, sozinho, depressivo, vida sem sentido, passando por cima dos outros, uma secura de vida, está aí. Os olhos se abriram e viram que estavam nus. Tem vergonha agora um do outro e tecem tangas para si com folhas de figueira. O homem não aceita que é nu. O homem não aceita que é dependente de Deus. E agora, como viu que está nu, ainda vai procurar um jeitinho. Tece tanga de figueira. A gente vive tecendo tanga de figueira para esconder que está nu. Não é? Se faz plástica, lipoaspiração, se faz malhação, se toma remédio, se faz um regime, uma dieta braba para aumentar 2, 3 anos da nossa vida. É sempre tanga de figueira para esquecer que a gente passa. Tu és pó e ao pó tu tornarás. Se não tornares hoje, tornas amanhã. Mas tornas ao pó. Tu não és Deus. Só Deus pode dar a vida verdadeira. E é aí, não está na leitura de hoje, mas diante disso, o homem perde também a árvore da vida. Não vai ter a vida divina. Não vai ter a vida eterna. Não vai ter a vida de Deus. A não ser quando Deus der. E Deus deu. A árvore da vida é a cruz de Jesus. É o fruto que está nela, o nosso Jesus, no qual a gente crê, do qual a gente recebe o Espírito Santo, o qual a gente comunga na Eucaristia. É Ele a nossa vida. Não as coisinhas que a gente inventa. Não a nossa pretensão. Meus queridos irmãos, que texto bonito. Quantas lições. Quantas lições para a gente. Senhor Jesus, faze-me ter a sabedoria de compreender que eu sou somente pó. E que somente quando te obedeço, te amo, creio em ti, te sigo, abro meu coração para o teu Santo Espírito, é que de verdade eu vivo, é que de verdade eu sou livre. Senhor Jesus, ajuda-me a nunca querer decidir por mim, de modo soberbo e arbitrário, o que é bem e o que é mal. Ajuda-me, Cristo Santo de Deus, a chamar de bem ao que tu chamas bem, ao chamar de mal o que tu chamas mal, porque o que passa disso vem do maligno. A ti a glória, Senhor, hoje e sempre. Amém.